Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Oh, Papai, nós estamos aqui, Senhor, tão felizes, Senhor. Bem-aventurados somos todos nós, porque Tu, Senhor, nos resgataste para Ti. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem movido e tem nos transformado. O Teu Santo Espírito tem feito morada em nós. O Teu Santo Espírito tem feito, Pai, transformação nas vidas, na Tua igreja. E nós te louvamos, ó Senhor, porque essa igreja não é nossa, mas a igreja é de Jesus. E nós te louvamos, ó Senhor, porque Ele está sendo exaltado aqui, Senhor. Não importa o que passamos, não importa, Senhor, como estamos, Ele nunca deixará de ser louvado e adorado, Senhor. Porque Tu és único, Senhor, que pode receber toda a adoração, Senhor. Nós te louvamos porque a Tua palavra será ministrada agora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem preparado o Teu servo Ronilson, Senhor. Tu tem dado, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para ele entender a Tua palavra. Ó, Papai do Céu, proteja a voz dele, Senhor. Proteja a sua vida, Senhor. Ele é um alvo de Satanás, ó Papai. Nós pedimos, ó Senhor. Ó igreja, ore, Senhor, pelo nosso pastor, Senhor, porque é alvo de Satanás. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, e continue abençoando a vida do teu servo, da tua esposa, da tua família, para que ele continue sendo essa bênção, esse canal de bênção de ti para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, guerreiros. E as ovelhinhas de Cristo Jesus, por onde andam? As ovelhinhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Ele agora as convida. Vamos, Bia. Chega, menina. Chega, meu amor, Annalis. Isso, Davi, futuro pastor presbiteriano. Isso, maravilha, que abraço bom, Deus seja louvado. Essa aí, Milka, cooperadora do Evangelho, e Bia também, Beatriz. Muito bem, Pâmela. Isso, garoto, tem mais criança aí? Cheguem, aproximem-se. Nosso Pai Celestial, obrigado pela presença destas crianças, Senhor, pelas quais devemos lutar, batalhar, protegê-las e livrá-las no poder e pelo poder do Espírito Santo das garras da carne, do mundo e do diabo. Elas são propriedade do Senhor. E nós, como copastores do Senhor, com a ajuda da igreja, do povo, possamos protegê-las e conduzi-las mais e mais nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que elas vivam para te amar, te obedecer e te glorificar. Essa é a essência da vida. É no nome do dono desta igreja, Jesus Cristo, que nós oramos. E oramos também por Milka, a nossa cooperadora no Evangelho. E também Beatriz. Carinhosamente também Bia. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Toda a igreja diz...
Amém!
Sigam as professoras com calma, com obediência... Deus te abençoe, príncipe. Muito bem, obediência, hein? Obediência. Filipenses capítulo 3. A série continua. Carta aos Filipenses. Alegria do Senhor. E no Senhor. É o que nos impulsiona a prosseguirmos. É o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. E o subtema desta noite, avisos diretos de Deus. Eu não sei, você como membro desta igreja, ao contemplar a postagem que lá fizemos, ao apresentarmos o subtema, eu não sei o que passou pela sua mente. Mas o que eu sei é que o tema é bíblico. Avisos diretos de Deus. Dos muitos comentários bíblicos pelos quais fizemos um passeio, Eu tive o prazer de passear pelo comentário de John MacArthur. É um comentário único. Ele tem outros comentários particulares, mas o dele, um comentário único, com quase mais de 1000 páginas. Eu amei a ideia, porque ele lá colocou avisos paulinos. E aí eu pensei, é por aqui. Só que eu vou fazer uma diferença. Avisos diretos de Deus. Eu vou fazer uma interpolação aqui. Eu vou colocar aqui a criatividade homilética. Porque, de fato, o que vamos encontrar em Filipenses capítulo 3 são avisos diretos de Deus. E vocês vão perceber esses avisos aqui no capítulo 3. E vocês lerão o capítulo 3 durante a semana. E vocês perceberão que é isso que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, Rafael, é isso que ele faz. E a leitura será diferente. Ela será feita na medida em que os avisos forem sendo apresentados. Todos nós necessitamos de avisos. A igreja também precisa de avisos. E quando os avisos são dos céus, eles emanam dos céus, eles emanam de Deus, esses avisos são autoritativos. Esses avisos diretos de Deus envolvem vida ou morte. Sucesso na vida espiritual ou fracasso. Então, o primeiro aviso do apóstolo Paulo envolve a palavrazinha ordenar. Pois nós encontramos uma ordem logo no primeiro versículo do capítulo 3. Mas o aviso não se resume à palavra ordenar. Só afirmamos que envolve a palavra ordenar. E o aviso é este. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Só até aí. Quanto ao mais, irmãos meus, primeiro aviso, alegrem-se nos bens que vocês têm? Não. Alegrem-se pela saúde perfeita que vocês têm? Não. Alegrem-se pelas boas casas, moradas que vocês têm? Não. Não é que essas coisas não tenham a sua importância e elas não promovam um certo nível de alegria. Mas ele está dizendo aqui que a fonte da nossa alegria não pode estar nessas coisas porque elas faltam. Alegrem-se porque você tem pessoas importantes. Essas pessoas, na linguagem da popular, são peixes, quando você precisar. Alegrem-se nessas pessoas, é isso? Alegrem-se no Senhor. Esse é o primeiro aviso. E o homem que está dizendo isso, eu vou repetir, ele está na primeira prisão domiciliar em Roma, Auri. Chegou o seu dia hoje. Pública a profissão de fé e batismo. Deus continua derramando abundante, abundante, abundante e abundante graça sobre esta igreja. Prossiga, Senhor, apesar das lutas. É por isso que as lutas estão aparecendo, hein? Abra os olhos, preste bem atenção. Vocês notaram que um irmão ou outro enfrentando batalha na vida? Uma igreja vibrante não é do agrado do diabo mesmo, não. Então, todos vigilantes. Mas o aviso primeiro é, alegrai-vos no Senhor. E para esse aviso, relembrar aqui um pouquinho de português mesmo. Porque lá no original grego também está parecido aí, a partir daí. Vocês sabiam que aqui nós temos um verbo. E ele está no tempo presente. Alegrai-vos no Senhor. E vocês sabiam que estar na voz ativa significa que você não é passivo, você tem que fazer algo. Você tem que se mover para se alegrar no Senhor. Mas como? Pense quem Deus é. Pense nas coisas de Deus, pense em Deus, nos seus feitos. Aí você começa a se alegrar no Senhor. Relembre para você mesmo quem é Deus. Relembre os feitos de Deus para a sua alma. Então está na voz ativa. Você não é passivo. Não espere que essa alegria é uma mágica. Requer esforço. Claro, com a ajuda perfeita do Espírito Santo de Deus. E esse aviso que envolve um verbo, ele também está no modo, ele está no imperativo. É ordem, preste bem atenção. Se você não está se alegrando no Senhor, você está pecando contra o Senhor. Porque você está dizendo que o Senhor não tem nada nele que o atraia. Você está dizendo indiretamente que nada em Deus alegra o seu coração. E é impossível Deus, o Deus verdadeiro, Pai, o Filho e o Espírito Santo não alegrar o nosso coração. Meus irmãos, todos nós temos os pés de barro. O vosso pastor docente aqui não é diferente. Aqui e acolá também nos encontramos assim, meio que se arrastando, e a batalha é pesada. Bem orou o presbítero Moisés. A batalha é pesada, não é só contra mim, não. A batalha é pesada contra mim como docente. A batalha é pesada contra o conselho da igreja. A batalha é pesada contra você, contra nós. E aqui e acolá você está sangrando mesmo. Mas quando você começa a pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, no próprio Deus, você começa a se alegrar. Então a ideia é: Deus é a fonte da tua alegria. Deus é a nossa fonte de alegria. Alegrai-vos no Senhor. E nós nos alegramos no Senhor por conta da alegria do Senhor. O nosso Deus é um Deus feliz em si mesmo. O nosso Deus não precisa de nada, de ninguém. Ele se autobasta. Ele basta a si mesmo, gente. E ele ousou manifestar essa glória dele, essa beleza dele para nós. Essa é a alegria do Senhor. Aí essa alegria do Senhor nos leva a nos alegrarmos no Senhor. Então lembre-se disso. Primeiro aviso: alegremos-nos, pois, no Senhor. Deve ser somente Ele, Jesus Cristo, e mais ninguém. Sim, Jade, Jairene, Jajá, e as igrejas por aí, por onde passamos, graças a Deus, ela teve sempre esse carinho como está tendo aqui. Mas ela sabe disso. Ela é uma bênção na minha vida. Eu a amo. Mas o meu porto seguro não é ela. O meu porto seguro é Jesus Cristo. E ela também sabe disso. E ela sabe: o teu porto seguro não sou eu. O teu porto seguro é Jesus Cristo. Ele é o nosso porto seguro. Alegremos-nos, pois, no Senhor. E aqui, abrindo um parênteses, eu quero dizer, querida Fátima, que enquanto cantávamos, estávamos orando por você. E a oração foi esta: ser com Fátima, ser com a tua serva, leva a salvação para o seu marido, para os seus filhos, e um dia ela possa se encontrar aqui dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você já orou pelo outro enquanto estava cantando? Você olhou assim e disse: eu vou orar pelo Isaac hoje. Enquanto você canta, você ora por ele. Enquanto você canta, você ora por ele. Enquanto você canta, eu orei por você, André Félix. Oramos por você, é melhor dizer isso, não é? Oramos por você e por Ketley. Sim, Tiala, eles vão lá, oramos por você aqui. Viu, Tiala? Alegremos no quem, gente? Em quem, quem? Segundo aviso. Aí no primeiro versículo, e aí continuação. Aviso direto de Deus, envolve vida ou morte. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, ainda o primeiro versículo. Quanto ao mais, irmão meus, alegrai-vos no Senhor. Aí agora, ponto. Ele vai e diz o quê? A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva. Repita, igreja do Senhor. Vamos ler de novo. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas. Não se cansem ou não nos cansemos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não precisa da minha adição e ela não quer a minha subtração. Ela é suficiente. O dia em que a igreja se cansar das mesmas coisas de Deus, ela está cansada de Deus. A palavra de Deus é suficiente porque Deus é suficiente. Nós não temos que inventar outra mensagem. A mensagem é a dele. Temos apenas que ser fiel, pregar com criatividade e no poder do Espírito Santo para o bem da igreja. Não nos cansemos de ler Gênesis, não nos cansemos de ler Malaquias, não nos cansemos do Antigo Testamento, não nos cansemos do Novo Testamento. Não temos que inventar. O alimento para a igreja, ele já estabeleceu: a palavra de Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, ele disse para o jovem pastor Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Completem. Pregues a palavra. Não é a minha palavra, é a palavra dele. Cabe a mim, como seu porta-voz, pregá-la com excelência, pregá-la com fidelidade. Pregá-la com paixão, pregá-la com entusiasmo, com luz e calor. O que é luz na linguagem de Martin Lloyd-Jones? A verdade. E calor, o fogo do Espírito Santo ardendo no meu coração. Lloyd-Jones, aquele clássico, pregação e pregadores, é luz pegando fogo, é teologia pegando fogo, é a verdade e o Espírito Santo aplicando-a nos nossos corações. Esse é o segundo aviso. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, não nos cansemos das mesmas coisas de Deus, pois as mesmas coisas de Deus é que importam para nós. São as mesmas coisas de Deus que importam para nós. Deus não vai mudar para agradar quem quer que seja. Deus não vai se acomodar jamais ao ser humano. É o ser humano que tem que se acomodar a Ele. É o ser humano que tem que se prostrar diante dele. Deus não vai passar por uma eleição. Ele nunca passou por uma eleição. Ele jamais passará. Ele não precisa do meu voto. Ele está no trono de eternidade a eternidade. Quem colocou o leão da tribo de Judá, que venceu como cordeiro, e o cordeiro que reina como leão no trono, foi o Pai. Não foi você, não fui eu. Foi o Pai. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só essa parte. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Que os petrolinenses saibam que nós não nos cansamos do nosso Senhor. Nós temos prazer em fazer as mesmas coisas todos os domingos, porque as mesmas coisas não são qualquer coisa. É ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra, Deus. Aviso número 3, aí é sequência dessas mesmas coisas. Versículo 2. Aviso número 3. Juntos, vamos lá, gente. Acautelai-vos. Acautelai-vos dos maus. E o que mais? Continua, igreja preciosa. Eita, que coisa. Prossiga. Peraí, segura só aí. Pode voltar, Tiago. Obrigado, sonoplastia. Você já sabe, né? Abençoe seu irmão, meu irmão. Abençoe. As fraquezas, as falhas, o que precisa melhorar, você ajuda a melhorar. Aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar. Terceiro aviso. O primeiro, alegrai-vos. Envolve a palavra ordenar. É uma ordem. Segundo, repita. ouvir sempre as mesmas coisas de Deus, pois as mesmas coisas de Deus é que importam para a igreja. Terceiro, acautelem-se dos falsos mestres. Acautelem-se dos falsos ensinos. Acautelem-se das heresias. Meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Por favor, em nome de Cristo, não basta alguém estar com a gravata, com um terno, se apresentando com o pastor, e a igreja deve se render. Não, não, não façam isso. Não façam isso nem comigo. Eu não sou a autoridade absoluta da igreja. A nossa confissão de fé de Westminster, o manual de doutrina elaborado com base na escritura deles, a autoridade máxima na igreja é o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando na palavra e com a palavra. O conselho desta igreja está subordinado a essa palavra. Este que vos fala está subordinado a esta palavra. A minha autoridade como docente começa aqui e termina aqui. Por isso que a obediência da igreja é no Senhor. E é por isso que a igreja do Senhor, ela não está aqui para fazer qualquer coisa que o poder executivo peça. Desde que seja no Senhor, desde que não vá de encontro à palavra do Senhor, acima do presidente da República, que merece institucionalmente nosso respeito, está o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Acima do Supremo Tribunal Federal está Jesus Cristo, e eles vão perceber um dia a força do seu braço forte. Acima do Congresso, Senado e Câmara está Jesus Cristo. E o nosso Congresso vai ver um dia, vai sentir o cetro que se encontra nas mãos do Rei Jesus Cristo. Oremos pelos nossos poderes executivos. Respeitemos, mas não sejamos subservientes. A igreja é porta-voz de Deus. A igreja não está aqui para bater, para marchar de acordo com os tambores do mundo. A igreja está aqui para marchar de acordo com os tambores dos céus, com os tambores de Deus. A Ele toda. Então, cuidado, meus irmãos. Que bênção a internet. Mas cuidado. Cuidado o que estamos assistindo. Cuidado o que estamos ouvindo os pregadores. Tem muitos pregadores bênção no YouTube. Assistam-os, mas outros tantos não são. Cuidado. Mateus capítulo 7, Cristo disse: acautelai-vos dos falsos. Eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas eles são, na verdade, lobos devoradores. Então, cuidado. E aqui nós não estamos pregando denominacionalismo, não. Nós defendemos a propriedade da existência de uma denominação, seja ela presbiteriana, batista, congregacional, assembleiana, episcopal, desde que ela se encontre, pelo menos, nos pilares da fé. Então, nada de denominacionalismo. Contudo, existe um rol de igrejas verdadeiras, ainda que algumas menos puras ou mais puras, linguagem confessional e bíblica, a partir da Escritura. Mas também existe um rol de igrejas falsas. Então, muito cuidado. Estejam atentos. Esse é outro aviso. Agora, para reforçar esse aviso, você vai correr lá para o finalzinho do capítulo 3 de Filipenses. Eu quero emendar isso aí. Porque Paulo, de certa forma, ainda que ele ouse aí ampliar o alvo dos seus avisos, eu quero anexar aí. Vejam, esses cães, ei, o judeu, quando olhava para os seus algozes, os gentios, ele comparava aos cães selvagens da época, que vivia a caça de coisas até mesmo, de coisas imundas. Então, o judeu, quando ele queria ofender um gentio, ele chamava de cão, ou cães. Mas aí Paulo, ele está usando o mesmo vocábulo, mas para aplicar aos falsos profetas. O Senhor nunca amenizou o confronto dele com o falso ensino. O Senhor nunca alisou o falso profeta. A igreja não deve acariciar falso profeta. A igreja não deve acariciar. Mas aí eu falei que Filipenses capítulo 3, o finalzinho, ele concede alguns detalhes desses cães, desses maus obreiros, dessa falsa circuncisão. Para você entender aí, falsa circuncisão, Antigo Testamento, qual era o sinal da antiga administração da Aliança da Graça? A circuncisão. Na nova, batismo. Quando ele chama de falsa circuncisão, ele está dizendo, eles se apresentam como se de Deus fossem, mas eles não são. Eles chamam pelo Deus de Israel, mas eles não pertencem ao Deus de Israel. É isso que ele está dizendo, entenderam agora? Agora Filipenses 3. Deixe-me abrir aqui no finalzinho da carta. Observem. Versículo 17. E você vai somar, anexar Filipenses 3, 2 com o versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Agora ele vai entrar no 18, todos juntos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, lembram? Eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Ele não diz isso com soberba, ele não diz isso com arrogância, ele é chorando. Eles são o que, gente? Inimigos da cruz de Cristo. Aí ele vai dizer razões. O destino deles é? Consequência, aliás, né? O Deus deles é o? Está aí. Porque são inimigos da cruz de Cristo. Quem é o Deus deles? Só se preocupam com o aqui e o agora. Por isso a consequência é perdição. Vamos continuar a leitura? E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 2, e você junta com isso aí. Cuidado. Acautelem-se dos falsos mestres, acautelem-se dos falsos ensinos, acautelem-se da idolatria. Paulo diz que a avareza é a idolatria. Acautelem-se do Deus Mamon, acautelem-se de vocês mesmos. Digam não ao narcisismo, não sejam em si mesmados. Quem leu o livro Viciados em Si Mesmos? Rayane leu, não é, Rayane? Nós indicamos aqui um livro de Léo de Krebs. Leu, Léo? Viciados em si mesmo. Cuidado, você pode estar sendo o seu próprio Deus. Tudo aquilo que você ousa colocar no lugar de Deus é Deus. Então, cuidado, você pode se encontrar ou ser encontrado se colocando no lugar de... Acautelem-se, cuidado, estejam atentos. Nós abominamos extremos. Nós não queremos papo com extremos. Disse Martinho Lutero, nos extremos habita Satanás. Agora, dizer que nós não queremos papo com extremos não significa abandonar a nossa ortodoxia, doutrina correta. Não negociamos a nossa ortodoxia, doutrina correta, alicerçada nas Escrituras. Não negociamos a consequência, a ortopraxia. Uma igreja que tem uma prática eclesiástica correta, pautada nas Escrituras. E também não negociamos, Débora querida, o elo. A ortopatia, o amor correto, afeições corretas para com Deus e para com o próximo. A primeira igreja presbiteriana e petroleira não está à venda, porque ela já foi comprada com um alto preço. Eu sei. Mais forte. Ele pensava
em mim, pensava em nós.
Entenderam? Nós não estamos à venda. Nós já fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Nós não estamos à venda. Deus seja louvado. Exaltado seja o Senhor. A rainha da Escócia, uma delas tremia quando só ouvia a voz de John Knox. Oh, Deus, conceda-nos essa poção de unção. Só em ouvir a voz de John Knox, o pai do presbiterianismo no mundo, a rainha já tremia na base. Diz os historiadores que ela não temia um exército, mas temia, só em ouvir a voz de John Knox, razão, a presença de Deus com ele. A presença de Deus é a nossa, é o nosso diferencial. Primeiro aviso, alegrem-se somente, somente no Senhor. Segundo aviso, não se cansem de ouvir as mesmas coisas de Deus é o que nós precisamos. Terceiro, acautelem-se dos falsos profetas, falsos ensinos, idolatria e tudo mais que vai de encontro à vontade de Deus. Eu falei de, eu não falei ao. E vocês são estudiosos do português, o basicão. De é e contra, ao, a favor. Bem simples aqui uma explicação. Os professores de português podem explicar melhor do que eu. E de encontro é você entrar numa rota de colisão com o outro. De encontro. E ao encontro é você concordar com o outro. É você ir em direção ao que o outro mesmo pensa. Concorda, é isso aí, estamos juntos. Não, não, não. Se você der guarida a falsos mestres, se você der guarida a falsos ensinos, se você der guarida à idolatria, você está indo de encontro a Deus. Você está chamando Deus para a arena, está chamando Deus para o ringue, e quem pode lutar contra Deus? Entenderam agora? Tropa de elite. Eu olhei para vocês aqui enquanto estavam cultuando ali. Eu percebi que vocês estavam quase que saindo do corpo. Deus seja louvado. É, por aí. Vale a pena insistir, vale a pena perseverar. Vale a pena insistir. Vale a pena perseverar. Não deixe de ser, de viver a vida de vocês, a idade de vocês, não. Mas Deus não tem idade. Deus é para ser amado até naquele que está no ventre da sua mãe, João Batista. João Batista vibrou ao ouvir a voz daquela que carregava agora Jesus. Diz o texto que ele vibrou no ventre de Isabel, porque simplesmente se aproximou de Isabel, aquela que estava carregando agora o Logos de Deus, o Verbo de Deus, tropa de elite complete, Jesus Cristo. Isso, entendeu? Quarto aviso, não é? É. Volte agora para Filipenses capítulo 3. Observe agora, meus irmãos, o quarto aviso. Envolve a palavra identificação. Quarto aviso, identifiquem os verdadeiros dos falsos. A igreja verdadeira da falsa igreja. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo, em vez de confiar na carne. Ele está nos dando aí um instrumento aferidor para identificarmos uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Um cristão verdadeiro de um cristão falso. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Sabe o que ele está dizendo? De fato, somos a verdadeira circuncisão, porque Deus arrancou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Fomos regenerados por Deus. Não fomos circuncidados fisicamente, fomos circuncidados espiritualmente. Deus cortou das nossas vidas todos os vínculos com a carne, com o mundo e com o diabo, para a glória do seu nome. Então, o cristão verdadeiro entende isso. Ele é um regenerado, ele foi circuncidado espiritualmente. Por isso que na nova administração da Aliança da Graça, não é mais o sinal da antiga, é o batismo, é água, seja por imersão. Meus irmãos batistas, não temos problemas, só que como presbiterianos, batizamos por efusão ou aspersão, porque o que mais importa não é a quantidade da água, mas a fórmula, em nome do Pai, concluam, do Filho e do Espírito Santo. Se é por imersão, se é por efusão ou se é por aspersão, o que mais importa é que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja toda diz:
amém.
É preciso identificar. Regenerado, circuncisão. Adoramos a Deus no Espírito. Uma igreja habitada pelo Espírito Santo. Linguagem de Hernandes também. Somos resididos pelo Espírito e presididos pelo Espírito Santo. Não tem adoração, não tem adoração. E Deus não recebe adoração se ela não for assistida pelo Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, nós estamos aqui em Assembleia Santa como fruto da ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. E mais, não confiamos na carne. Aí você vai perguntar a Paulo, o que é confiar na carne? É você achar que a salvação é pelas obras. É você achar que Deus te aceita pelo que você é e pelo que você faz. Não, meu irmão. Salvação é pela graça. E ele vai explicar um pouquinho, dando um exemplo da vida dele. Ele passou um tempo confiando na carne. Exemplo, leitura continua. Versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Aí ele vai descrever, ele vai mostrar para você o que é que Paulo entende com confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda... Aí ele começa. Fui circuncidado no 8º dia, literalmente. Se é para confiar na carne, nas obras da carne, no braço, na autojustiça, eu fui circuncidado no 8º dia, viu? Ele está narrando. O que mais, gente? Sou da linhagem de... Israel, eu sou da tribo de Benjamim, apenas duas tribos permaneceram de pé depois que as 10 caíram, a tribo de Benjamim e Judá, reino do sul. Então, quando ele diz, eu sou da tribo de Benjamim, ele está chamando atenção para esse fato histórico. Duas tribos restaram depois da queda do reino do norte, Judá e Benjamim. E ele diz da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Hoje a palavra fariseu é usada apenas no aspecto pejorativo. Preste bem atenção, nos tempos de Jesus esse aspecto pejorativo não existia não. Era um grupo de religiosos zelosos de fato, homens moralmente respeitados, viu? Então ele está dizendo, olha, quanto... Volte só um pouquinho, sonoplastia abençoada. Quanto à lei, fariseu. Sabe o que ele está dizendo? Nos aspectos exteriores. Um homem que ninguém podia apontar o dedo. O cara era engajado. O texto continua. O que é confiar na carne, segundo Paulo? Vai lá. Quanto ao zelo, ele agora vai voltar um pouquinho. Ele vai mostrar um pouquinho da época que ele perseguia a igreja. Perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso pelo fariseísmo que ele começou a perseguir a igreja. Ele narra isso, gente. Atos 8, Atos 9, Atos 26. Ele narra isso. 1 Coríntios 15. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A hora, queridos. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Continua o texto. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar quem, gente? Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, não é pelas obras que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. A justiça que procede de Deus, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, tendo paz com Deus. Aí Paulo diz, eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí o 10 ele diz, para o conhecer na sua plenitude, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Queridos, o que Paulo está dizendo aí, é o que ele disse no primeiro capítulo. O viver para mim é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Resumo de tudo isso aí. Minha vida agora é de Cristo. E por favor, em nome de Jesus Cristo. Eu vou citar aqui um refrão. E eu não quero aqui debater quem compôs e quem cantou. Mas que o refrão conta a verdade e conta. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, a esperança é. Querido, nós somos totalmente dele, nós somos cristocêntrico, é Jesus Cristo e ninguém mais. Ele é incomparável, inigualável, imensurável, a estrela da manhã. É ele. Nós não estamos aqui porque Deus olhou para nós, andando por aí e disse, que menino bom. Não, nós estamos aqui porque Deus olhou para nós e disse, que povo carregado de mau cheiro de pecado. Mas ele enviou o Cordeiro, o Imaculado. Nós estamos aqui porque Deus olha para você. E com as suas narinas sacrossantas, ele não sente mais os cheiros dos teus pecados. Ele puxa as suas narinas santas e ele sente em você o cheiro dele, dele, Jesus Cristo. Eita, eu não sabia que pastor presbiteriano era assim não, pois é. A nossa autoridade é a palavra de Deus, não é extremismo de ninguém não. E aqui não queremos uniformizado nada não. É isso. Saiba, saiba que Deus hoje tem um prazer de cheirar você. Por favor, e não me entenda mal. Ele tem prazer de cheirar você como pai. Já viu um filho cheirando o seu, um pai cheirando o seu bebê? A Cássia já cheirou muito Davi. E continua cheirando até hoje o Davi, quem mais? Talita. Preste bem atenção. O nosso pai que está no céu tem um prazer de nos cheirar como pai. Agora sabe qual é a razão? Ele sente o cheiro de Cristo em você e em mim. Ah, que bom. Que bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenderam aí agora? Primeiro aviso. Alegrem-se do Senhor. Segundo aviso, não se canse de ouvir as mesmas coisas. Terceiro aviso, acautelai-vos. Qual foi o quarto aviso? Identifiquem e percebam que existem os falsos e existem os verdadeiros. Eu li um texto que uma ovelha compartilhou, só que eu já tinha lido isso em outro momento. Uma igreja, uma ovelha que eu pastoreei em Recife, no Instagram, de Pedro Dulce. Eu gosto muito de Pedro Dulce. E o texto é mais ou menos assim. Elinardo. Jean. Quando as ovelhas de Cristo pensam em se mudar de cidade, em virtude da questão econômica, a última coisa que elas colocam na balança para decidirem é se tem uma igreja boa ou não lá. E aí Pedro disse, deveria ser a primeira pergunta. Não se lá tem o melhor emprego, não se lá tem a melhor faculdade, mas se lá tem primeiro uma igreja fiel para que eu possa congregar lá para a glória de Deus. Precisamos tomar cuidado com as prioridades do nosso coração. Papai, cuidado. Vou mandar meu filho estudar ali e acolá. Pergunte primeiro, para onde ele vai? Tem igrejas verdadeiras? Se não, não vai. Eu prefiro meu filho aos pés de Cristo do que com 10 PhDs. E não saia daqui com sentimento de culpa não, por favor. Há esperança, há esperança, há esperança. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu só estou dizendo a você que é pai, o menino é pequeno ainda, que o primeiro critério seja, primeiro Deus, faculdade, segundo lugar. Mas é primeiro Deus, primeiro uma igreja fiel. Lá tem? Tem. Então beleza. Não tem? Não vai. Enquanto tiver sobre o meu comando, não vai. Sacerdote do lar. Quinto aviso, estou ganhando encerramento, viu? Aviso diretos de Deus. Filipenses 3 aberto, não está, gente? Eu vou identificar para você. Versículo 12. Quinto aviso. Entendeu? Não que eu já tenha, vamos ler juntos, recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu procuro conquistar aquilo para o que Cristo já me conquistou. Ele já me conquistou para ele. É consequência. Irmãos, juntos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Mas uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Cristo Jesus. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, aí é maturidade, entenda-se maturidade, porque não há perfeição aqui, no original a ideia é maturidade. Tenhamos este, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos. Quinto aviso. Nossa suprema meta é parecer com Cristo e chegar na nossa terra prometida celestial. Qual é a suprema meta da tua vida? Vá, jovem, faça uma boa faculdade, tenha o nosso apoio. Mas se a tua suprema meta de vida é a boa faculdade, que pena. Paulo disse, os homens que esperam apenas nesta vida são miseráveis. A nossa suprema meta, e as demais têm que convergir para ela, é ser parecido com Cristo e chegar na nossa terra prometida celestialmente. A meta é essa, é um dia parecido com Cristo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Qual é a sua suprema meta? Ei, eu preciso também ir para a academia, viu? Eu visitei hoje um irmão da nossa igreja, às 15 horas da tarde, o Edinaldo e a sua esposa Luciene e a sua filhinha também, a Luna. E ele é um homem que malha, tem até o nosso apoio. E eu falei para ele, eu preciso, viu, Edinaldo, voltar a malhar. Depois de uma boa conversa, de uma oração, pois segundo os especialistas, a idade vai avançando, você vai perdendo massa. Maravilha, gente, eu incentivo, cuide da saúde. Inclusive, a boa cirurgia dele, o processo de recuperação, está contando com esse fato, viu? Porque ele se exercitava. Deus seja, mas agora preste bem atenção. O que me impressiona é que eu vejo gente tão, muitas vezes, tão, somos tão disciplinados para cuidar do físico, mas quando eu olho o tempo que a gente gasta para gastar do espiritual, eu fico pensando como é que Deus olha dos céus e olha para mim, guerreiro. Não, continue acordando 6 da manhã para caminhar, por favor. A ideia não é essa. Agora que você também não tenha, não coloque restrição para quando fizer uma vigília de oração de 6 horas da manhã, que você não venha com essa que eu estou com sono. Na hora de malhar, eu não estou com sono. Agora uma vigília de oração de 6 horas, eu não posso, eu preciso dormir um pouquinho mais. Você está me entendendo? Continue indo para a academia, entenderam? Continue malhando, entenderam? Continue correndo, entenderam? Temos um grupo aí maravilhoso. Agora, quando eu fizer aqui uma vigília de oração, não venha com essa que eu estou cansado. Eu sou porta-voz de Deus e eu não posso deixar de entregar a mensagem dele, porque eu vou prestar conta é a ele, não é a você. A você eu devo amar. E amar, quem ama, cuida. Quem ama, admoesta. Quem ama, exorta. Quem ama, orienta. Entenderam? Não é malhar, não é isso ou aquilo. É isso e muito mais aquilo. É cuidar do corpo físico e muito mais do corpo espiritual. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, ore, leia a Bíblia, medite, ore, congregue. Leia, medite, pratique, congregue. Leia, medite, pratique, congregue. Dá para fazer um hino aí, André? Dá? Hein, Joelson? Eu conheço minhas ovelhas. Se eu olhar hoje, depois a gente conversa. É o cansaço da viagem. Pastor, o senhor estava encerrando? Estou. Misericórdia. Augusto disse, não confie num pastor quando diz que ele está encerrando. Mas eu estou encerrando. Por último, suprema meta aparecer com Cristo e chegar na nossa terra prometida. E vamos chegar. Nós vamos chegar lá, Vívia. Nós vamos chegar lá, Sônia. Agora encerrando a última parte. Irmãos, sejam meus imitadores. Agora você pode adiantar aqui, ó. Versículo 20. Depois que ele descreve aqueles que o Deus deles é o ventre, essa é a falsa circuncisão, são os falsos cristãos, falsos religiosos, vai falar agora dos verdadeiros. O verdadeiro tem aqui, é versículo 20. Juntos. Pois a nossa pátria, de onde também aguardamos o Senhor, o que vai acontecer mais? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até? Assim todas as coisas. Último aviso. Apontar. Preste bem atenção. O nosso destino final não é aqui. O nosso destino final é lá. Somos peregrinos, forasteiros, por favor. A nossa pátria é celestial. E Paulo está falando para um povo chamado Filipenses. Eles se orgulhavam da cidadania romana. Morar em Filipos era um presente que o imperador dava aos seus melhores soldados de guerra, já veteranos. E eles davam a oportunidade de morar em Filipos, claro, estrategicamente falando, porque mesmo na reserva agora, usando a linguagem, Roma sofria de ataques. Se tem soldados veteranos lá em Filipos, qualquer levante, os veteranos se levantavam. Então os filipenses se orgulhavam da cidadania romana. Aí Paulo diz, ei, a nossa cidadania é celestial. Ei, gente, a nossa pátria está nos céus. De onde nós aguardamos, e quase que o meu pé desce, mas tudo bem. De onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, Edneia Guilherme. Esse é o último aviso, o aviso direto de Deus. O nosso destino final não é a Europa, apesar da sua beleza, apesar de gostar, de conhecê-la. E o microfone caiu. Apesar de você querer conhecê-la, eu já conheci Portugal. Desejo conhecer Barcelona. Mas a nossa pátria não é lá, não. A nossa pátria é o novo céu e a nova terra. Onde habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3. Guarde esses avisos diretos de Deus. Porque eles envolvem vida ou morte. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Fique tranquilos, que mais importante do que esse microfone é o que foi pregado aqui. Ao Senhor toda a... Ele, só na...